DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português, no estúdio Guilherme Correia da Silva e Glória Sousa com as notícias.
Boa noite. Apesar da pressão internacional, o presidente russo Vladimir Putin confirmou hoje a anexação da Crimeia, depois de a Câmara Alta do Parlamento ter ratificado o acordo por unanimidade. Em reação, a União Europeia adotou sanções contra 12 personalidades russas e ucranianas, acusadas de terem tido um papel importante na anexação da Crimeia à Rússia. A Alemanha suspendeu todos os acordos de defesa com a Rússia. O chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, vai reunir-se no sábado na Ucrânia com o primeiro-ministro e o presidente interino. Em várias cidades do Egito, milhares de pessoas, apoiantes do presidente deposto, Mohamed Morsi, saíram às ruas para contestar o novo sistema político, protestando contra o que consideram políticas repressivas. De acordo com a Irmandade Muçulmana, um dos organizadores dos protestos, pelo menos um jovem foi morto por disparos das forças de segurança na cidade de Alexandria, no norte. A agência oficial egípcia, MENA, avança que pelo menos 15 manifestantes foram detidos em Alexandria e no Cairo. A poucas horas do início, a campanha para as eleições gerais de 13 de abril na Guiné-Bissau está ensombrada pelo caso do desaparecimento de Mário Fambé, dirigente político e candidato a deputado do Partido da Renovação Social. De acordo com a agência Lusa, citando um dirigente do PRS, Mário Fambé terá sido sequestrado por homens armados em Bissau e terá sido levado na noite de quarta-feira para a prisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Quartel-General de Damu. A Liga Guineense dos Direitos Humanos condenou a violência contra políticos e pediu a mobilização das autoridades e organizações internacionais para evitar um clima de instabilidade nas eleições. Ainda na Guiné-Bissau, o secretário de Estado da Comunicação Social e do Governo de Transição, Armindo Andam, acusou o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de morosidade no desbloqueamento de fundos de apoio às eleições. O Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força parlamentar do país, denuncia irregularidades no processo de recenseamento na província central de Manica. De acordo com o chefe da brigada do MDM, em Manica, Moisés Chinene, várias brigadas de recenseamento eleitoral ainda não funcionam, outras estão paralisadas ou a mover-se num raio superior a 5 km e faltam educadores cívicos. Luciano José, do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, negou irregularidades, mas, segundo a agência Lusa, reconheceu dificuldades de acesso das brigadas aos distritos de Mossorize e Machase. A Alemanha vai reforçar a participação em África. Foi esta a mensagem predominante num debate que teve hoje lugar no Parlamento Alemão sobre a política africana do país. Berlim vai aumentar o apoio financeiro. 1,2 milhões de euros deverão ser canalizados anualmente na ajuda ao desenvolvimento. O chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, vai efetuar na próxima semana um périplo por 3 países africanos, passando pela Etiópia, Tanzânia e Angola. O Banco Mundial vai disponibilizar 5,8 milhões de euros que permitirão fornecer sementes e ferramentas a 9 famílias da República Centro-Africana para a próxima época de plantação, que começa já em abril. O apoio ocorre no âmbito de um acordo assinado hoje entre o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e o governo de Bangui para evitar uma grave crise alimentar no país. Na Tailândia, o Tribunal Constitucional anulou as eleições legislativas antecipadas organizadas no mês passado. A Justiça considerou que as eleições não ocorreram simultaneamente em todo o território nacional devido às grandes manifestações. O escrutínio tinha sido já boicotado pela oposição tailandesa. A aplicação do Programa de Assistência Financeira do Fundo Monetário Internacional a São Tomé e Príncipe até dezembro de 2013 foi satisfatória. A avaliação do FMI refere-se ao empréstimo de 2,8 milhões de euros concedido pela instituição financeira ao abrigo do mecanismo de crédito alargado. No entanto, o Fundo Monetário Internacional observa que as reformas estruturais evoluíram de forma irregular. Este ano, a previsão do FMI de crescimento económico aponta para uma aceleração para os 5% e a inflação deverá chegar aos 6%. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Guilherme Correia da Silva.
DW. Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau está tudo a postos para a campanha eleitoral. Nações Unidas garantem tolerância zero para a violência.
Totalmente inaceitável para a ONU que haja pressão, ameaças neste processo democrático.
Ainda neste jornal, Mali vira a página 2 anos depois de golpe de Estado. União Europeia endurece discurso contra a anexação da Crimeia pela Rússia. A campanha eleitoral está prestes a arrancar na Guiné-Bissau, uma campanha que tem em vista as eleições gerais marcadas para 13 de abril. Serão as primeiras desde o golpe militar de 2012 que interrompeu o processo eleitoral. Nas ruas de Bissau, partidos e candidatos estão apostos para tentar convencer o eleitorado a partir de amanhã. A reportagem é do nosso correspondente Brahima Daram.
Durante 21 dias, cerca de 15 partidos políticos, as legislativas e 13 candidatos a presidente da Guiné-Bissau vão tentar percorrer o território guineense para o caça ao voto dos mais de 750 mil eleitores registados rumo às eleições gerais de 13 de abril. A maioria dará pontapé de saída da campanha eleitoral com discursos populares, tanto na capital guineense como no interior do país, já inundados com cartazes, dísticos e bandeiras dos candidatos e partidos ao som da música tradicional que vai animando nas plataformas militantes e simpatizantes dos respectivos candidatos. São nesses discursos que o presidente de transição, Serifuné Amadio, quer que seja discutida sem tabus os programas e projetos políticos dos concorrentes.
Com isto pretendo dizer que não devemos de maneira nenhuma desperdiçar estes 21 dias em querelas estéreis, ataques pessoais que não conduzem a nada de positivo. Antes, pelo contrário, só contribuem para criar descrédito nos atores políticos e alimentar ódios entre os guineenses. É por isso que este período é designado não de combate eleitoral, mas sim da campanha eleitoral.
Nas últimas horas, a questão da segurança e a violência durante a campanha eleitoral tornou-se como uma das principais preocupações da sociedade civil e comunidade internacional, ainda que os partidos políticos assinaram um código de conduta comprometendo-se, entre outros, a respeitar os resultados e a desenvolver uma campanha sem violência. Já a ONU, pela voz do representante especial do secretário-geral em Bissau, José Ramos Horta, avisa que dará tolerância zero à violência nestas eleições.
Totalmente inaceitável para a ONU, para o secretário-geral, o Conselho de Segurança, que haja pressão, ameaças, ingerência neste processo democrático. Já alertei o secretário-geral, o Conselho de Segurança, para essa questão e, se for preciso, o Conselho de Segurança, o secretário-geral, ao mais alto nível, em Nova Iorque, tomarão medidas que acharem adequadas para garantir paz, segurança e tranquilidade durante todo este processo.
Por seu lado, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Luís Vaz Martins, fala em forças ocultas que querem, mais uma vez, desestabilizar o processo eleitoral guinense. Nas vésperas do início da campanha, o PRS, Partido da Renovação Social, denunciou o alegado sequestro do seu candidato às eleições legislativas, Mário Fambé, que terá sido levado para a parte incerta por homens armados à saída da sua casa em Bissau. Segundo o partido, tem havido perseguições contra outros dirigentes do PRS por parte de elementos que não identificou. Preocupados com a situação, os líderes juvenis do país juntaram-se para apelar que se paute pela não violência durante a campanha eleitoral.
As autoridades gostariam de apelar à CNE no sentido de uma gestão mais transparente, uma gestão mais eficaz, mais rigorosa de todo o processo. As anteriores eleições trouxeram grandes incongruências, pelo que estas eleições são cruciais para o país, perspectiva de possamos ter uma eleição mais justas, mais livres e mais transparentes.
Nós queremos que essas eleições sejam diferentes das outras eleições que aconteceram na Guiné-Bissau. Por isso, nós entendemos que o papel dos jovens nesse processo é de afirmar nesta democracia.
Os jovens têm muita responsabilidade em serem mais prudentes, mais calmos, mais responsáveis nas suas ações e, sobretudo, naquilo que vão receber como instruções dos seus superiores, nesse caso, os dirigentes políticos.
Era, pois, Osvaldo Coronanc, da Rede Nacional das Associações Juvenis, Dito Max, presidente do Conselho Nacional de Juventude, e Silvino Mendonça, do Fórum Nacional para a População. Brahima Daram, Bissau, DW.
E com o aproximar a passos largos do escrutínio, que é disputado por 15 partidos e 13 candidatos presidenciais, perguntamos-lhe que expectativas tem relativamente a estas eleições na Guiné-Bissau. Contamos com os seus comentários. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
2 anos depois do golpe de Estado liderado pelo capitão Amadou Sanogo, o Mali parece ter virado a página. O país regressou à ordem constitucional e os autores do golpe militar de 22 de março de 2012 estão nas prisões. A justiça maliana acusa-os de crimes cometidos enquanto estiveram no poder, uma medida que divide os apoiantes e adversários do golpe no Mali. A reportagem é do correspondente da DW África em Bamako, Yaya Konaté, e é apresentada por António Rocha.
Nas ruas da capital maliana, Bamako, praticamente ninguém já fala dos ex-golpistas. E se ainda este tema faz vender alguns jornais, é principalmente por causa dos processos nos tribunais. Depois de terem reinado como mestres absolutos durante um certo tempo, e muitos deles tenham influenciado o processo de transição, os autores do golpe de Estado de março de 2012 no Mali estão praticamente todos presos, acusados de assassinatos e de cumplicidade na onda de violência que fustigou nomeadamente a capital maliana. Uma evolução que já se esperava, segundo Amadou Keita, porta-voz da FDR, a Frente Antigolpe, constituída no dia seguinte à tomada do poder pelos homens do capitão Sanogo.
Esses golpistas que se apresentaram na altura como os libertadores e grandes patriotas, na verdade mostraram que eram homens sem fé nem lei e dispostos a tudo fazer para conservarem o poder, mesmo fazendo correr muito sangue. Portanto, eles merecem a situação em que estão a viver hoje e desejamos que a justiça seja feita em nome das vítimas e dos seus parentes, em nome do exército maliano e do povo do Mali.
Do lado daqueles que apoiaram o golpe de Estado, perpetrado pelo capitão Sanogo, o discurso é totalmente diferente. Os responsáveis do movimento popular de 22 de março continuam a acreditar que houve um complô orquestrado a partir do estrangeiro e que visou unicamente solucionar um problema político. Peregrama Sila, secretário-geral do MP22, afirma aos microfones da DW África.
Na realidade, é o processo de 22 de março, quer queiramos ou não. Infelizmente para a França e os seus fiéis, o golpe de Estado foi amnistiado pela Assembleia Nacional Maliana. Então, procuram-se histórias concernentes a alguns militares franceses que desapareceram durante o conflito para tentar incriminar os golpistas. Mesmo que isso tenha sido verdade, dezenas e dezenas de pessoas não podem ser envolvidas nesses desaparecimentos ou raptos.
Por seu turno, as organizações de defesa dos direitos do homem saúdam o que consideram ser a justiça em marcha no Mali. Segundo elas, trata-se de um avanço importante na luta contra a impunidade, embora muito ainda resta ser feito em matéria de justiça no Mali, nomeadamente no que diz respeito aos inúmeros crimes cometidos no norte do país. Recorde-se que o golpe levado a cabo em março de 2012 por Amadou Sanogo, na altura um desconhecido capitão, e que foi preso nos finais de 2013, após a entrada em função do novo presidente eleito, Ibrahim Boubacar Keita, IBK, precipitou a ocupação do norte do Mali por grupos islamistas armados. Esses grupos controlaram a região durante mais de 9 meses, antes de terem sido escorraçados por uma intervenção militar internacional lançada em janeiro do ano transato e ainda em curso no país. António Rocha, DW.
Foi uma conferência de 3 dias sobre algodão e a indústria e comércio do algodão. A conferência terminou hoje em Bremen, no norte da Alemanha. O evento juntou mais de 500 especialistas que puseram de lado temas controversos como as violações dos direitos humanos na cadeia de produção do algodão. Em cima da mesa estiveram sobretudo 2 temas, a qualidade do algodão ou a tecnologia de produção de algodão geneticamente modificado, algo que Moçambique recusa. O país esteve representado na conferência e tem um objetivo em mente, revitalizar a produção algodoeira, que está estagnada. Glória Sousa com mais detalhes.
A China é o maior produtor e processador mundial de algodão. Nos últimos anos, acumulou grandes estoques, cerca de 12,8 toneladas de algodão, o que representa mais do que o gigante asiático necessita para um ano e meio. Uma vez que o armazenamento é dispendioso, Pequim vende atualmente o algodão abaixo do preço. Os países produtores temem que a China continue a reduzir as reservas de algodão, afirma Gabriel Moalo, do Conselho do Algodão da Tanzânia.
A China também compra algodão à Tanzânia. Se a China agora começar a dissolver suas reservas, irá possivelmente reduzir a procura de algodão da Tanzânia, o que nos preocupa.
A redução da procura afetaria todo o país. 40% da população vive do algodão e a Tanzânia exporta 70% do que produz. Moçambique está ainda mais dependente do mercado internacional. Exporta 100% do algodão para a Ásia. Mas a maior parte da produção não é vendida diretamente, o que afeta o lucro dos produtores, diz Gabriel Papo Seco, diretor adjunto do Instituto do Algodão de Moçambique.
E é exportado através de comerciantes intermediários internacionais. E muitas das vezes não agrega o valor e não ganhamos aquilo que é o adicional. O nosso esforço, como o governo de Moçambique, é atrair os consumidores final através de empresas têxteis, companhias de produção de fios. Estamos neste momento num esforço no sentido de criarmos uma empresa única de comercialização da fibra do algodão de Moçambique. Através dela, qualquer que queira comercializar, que queira o algodão moçambicano, contacta esta empresa e através dela pode exportar sem intermediários de comerciantes internacionais.
No entanto, a produção em Moçambique já conheceu melhores dias, avalia Gabriel Papo Seco, que participou na 32ª Conferência Internacional do Algodão em Bremen, na Alemanha.
A situação da produção do algodão em Moçambique é que nos últimos anos tem havido uma estagnação e muitas campanhas a tendência de reduzir a produção do algodão, no total de produção. E não só o volume do algodão caroço, mas a qualidade em si. Foi nesse espírito em que o governo de Moçambique, através do Instituto do Algodão de Moçambique, desenvolveu um programa, subprograma de revitalização da cadeia de valor do algodão.
O programa centra-se no aumento da produção e produtividade, melhoria da qualidade do algodão, do acesso ao mercado e processamento local e desenvolvimento de atores institucionais do setor algodoeiro. Em Moçambique estão ainda a ser implementadas duas iniciativas: Cotton Made in Africa, ou Algodão Produzido em África, e o Better Cotton Initiative, Iniciativa Melhor Algodão, pelo que os produtores moçambicanos estão a ser formados com técnicas agrícolas sustentáveis para melhorar a produtividade e a qualidade do algodão. Moçambique exclui a possibilidade de produzir algodão geneticamente modificado, tema que esteve em destaque durante 3 dias na Conferência Internacional do Algodão e que reuniu mais de 500 especialistas do setor. Glória Sousa, VW.
A crise na Ucrânia continua a estar no centro das preocupações europeias. Reunidos em Bruxelas, os dirigentes europeus chegaram a acordo para que se preparem mais sanções económicas contra a Rússia, embora esta terceira fase de sanções só seja aplicada com o agravamento da crise. A União Europeia alargou as sanções a mais 12 personalidades russas e ucranianas, acusadas de terem tido um papel importante na ocupação da Crimeia pela Rússia. Entre elas figurou o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Rogozin e 2 conselheiros do presidente Vladimir Putin, António Rocha.
Em Bruxelas, os dirigentes da União Europeia, reunidos em cimeira, reiteraram seu apoio inefectível à Ucrânia. Por um lado, alargaram a lista de personalidades atingidas pelas sanções e, por outro, rubricaram a parte política de um acordo de associação com a União Europeia. Ao assinar o documento, o primeiro-ministro ucraniano de transição, Arseniy Yatsenyuk, declarou face ao presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy:
"This is the historic day
É um dia histórico para o meu país e acreditamos também que se trata de um dia histórico para toda a Europa. Queremos fazer parte da família europeia e este é o primeiro grande passo da Ucrânia na via que lhe fará um membro de pleno direito na UE. Na reunião de Bruxelas, a chanceler alemã Angela Merkel não se mostrou, contudo, verdadeiramente convencida que a UE possa influenciar sensivelmente o curso da política russa em relação à Ucrânia em geral e da Crimeia em particular. Numa conferência de imprensa no termo de várias horas de discussões, Angela Merkel declarou, contudo, que...
Mais uma vez, ainda afirmamos claramente que estamos naturalmente dispostos a desencadear a terceira fase das sanções, incluindo sanções económicas, caso se registre uma escalada da situação na Ucrânia.
A chanceler disse, por outro lado, que quer manter o contacto com o presidente russo, Vladimir Putin, mesmo que a União Europeia anule todas as cimeiras previstas com a Rússia. Por seu lado, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, até agora crítico em relação às sanções económicas, defendeu a sua aplicação no caso da Rússia ameaçar também a parte oriental da Ucrânia.
Posso assegurar-vos que, se a situação se deteriorar e se o conflito se alargar a outras regiões da Ucrânia, os meus colegas e eu próprio estamos bem decididos a agir.
Quanto ao primeiro-ministro britânico, David Cameron, ele apelou aos seus colegas europeus para que sejam mantidas as pressões sobre a Rússia.
O que a Rússia fez é inaceitável. Os Estados da União Europeia devem falar claramente e numa única voz, ou seja, mais congelamentos de bens e a recusa de vistos, ações em resposta ao que se passa na Crimeia.
Entretanto, o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, anunciou o alargamento da lista de 21 personalidades russas e ucranianas proibidas de entrarem no território da União Europeia e cujas contas bancárias foram congeladas. A partir de agora, mais 12 nomes foram acrescentados ao documento. Van Rompuy também encarregou a Comissão Europeia de examinar as diferentes sanções económicas possíveis. Alguns responsáveis europeus não se mostraram muito favoráveis ao reforço das sanções, como os cipriotas, por exemplo, cujo sistema bancário depende grandemente dos russos. Mas, para outros, nomeadamente os Estados Bálticos, as repúblicas soviéticas que têm fronteiras diretas com a Rússia, as decisões tomadas não irão assim tão longe. Dalia Grybauskaitė, presidente da Lituânia.
A próxima fase de sanções deveria ser um embargo sobre as armas, porque a Rússia continua a ameaçar-nos no plano militar, tanto através da propaganda como com uma guerra de informação.
António Rocha, DW.
Atenção, a partir do dia 30 de março, temos novas frequências de onda curta. Nas duas emissões, 11.800 e 11.955 kHz, apenas na emissão da manhã, 12.070 kHz, apenas na emissão da noite, 12.025 kHz, todas na banda de 25 metros. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Revista de imprensa.
O envolvimento militar da Alemanha na Somália e a desmobilização e reintegração de rebeldes na República Democrática do Congo foram temas que os jornais em língua alemã abordaram esta semana. O prémio entregue em Berlim pela Amnistia Internacional à advogada dos Camarões, Alice Nkom, por defesa dos direitos dos homossexuais, também foi notícia. Madalena Sampaio faz o resumo.
O Berliner Zeitung escreve que o envolvimento militar da Alemanha na Somália é simbólico, uma vez que, conforme anunciado esta semana, o governo de Berlim pretende enviar até 20 soldados para o país africano. O objetivo é treinar o exército somali no âmbito da missão de formação da União Europeia na Somália. Segundo o jornal, no final do ano passado, Berlim recusou qualquer participação numa missão na Somália por motivos de segurança. A decisão do governo alemão ainda tem de ser aprovada pelo Parlamento. Para o Partido Os Verdes, não há garantia de que os soldados somalis treinados pela UE serão realmente leais ao governo da Somália. A esquerda radical classifica a missão como demasiado perigosa. O jornal também refere que, ao contrário do que estava previsto, o governo não abordou a questão de uma eventual participação alemã na missão de estabilização na República Centro-Africana. Como escreve Die Tageszeitung, a verdade é que o envio de uma força de intervenção europeia continua a ser adiado e talvez nunca venha a acontecer. E a equipa da Bundeswehr, as Forças Armadas Alemãs, que deveria explorar as possibilidades de estacionamento de um avião hospital alemão na República Centro-Africana, ainda não viajou para o país e não deverá partir tão cedo. A ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, é a favor da participação alemã ao lado dos franceses, mas o ministro da Cooperação, Gerhard Müller, já expressou ceticismo durante a sua recente visita a Bangui. O governante diz não ter ouvido nenhum apelo para o envio de soldados alemães, apenas viu crianças a chorar e uma miséria gritante. No leste da República Democrática do Congo, ainda estão presentes milhares de efetivos das Forças de Paz das Nações Unidas, que, de acordo com a imprensa alemã, encorajam os rebeldes das Forças Democráticas de Libertação do Congo, FDLR, a regressar ao seu país. E isso significa, antes de mais, uma passagem por Mutobo, um campo de desmobilização e reintegração de rebeldes ruandeses que entraram no leste do Congo, lê-se no Süddeutsche Zeitung. Depois do genocídio de 1994, recorda o jornal, muitos presumíveis genocidas passaram pelo Congo, onde se juntaram ao grupo rebelde FDLR, e ainda hoje recrutam jovens à força, saqueiam aldeias, enriquecem com o tráfico de ouro e coltan e lutam contra outros grupos rebeldes e também contra o exército congolês. Recentemente, a MONUSCO, a missão da ONU na República Democrática do Congo, distribuiu panfletos para incentivar combatentes das FDLR a regressarem ao país, além de intervenções na rádio dos ex-rebeldes que voltaram ao Ruanda. Aos companheiros que ficaram nas florestas congolesas, os antigos rebeldes enviam mensagens dando conta que, ao contrário dos seus chefes, eles nada têm a temer, nem prisões, nem execuções. Desde 2001, acrescenta o jornal, o Ruanda preparou no acampamento de Mutobo mais de 10 mil ex-rebeldes para um regresso à vida civil nos seus países. Vários jornais alemães noticiaram a homenagem feita à advogada camaronesa Alice Necom. A ativista de 68 anos recebeu esta semana em Berlim o 7º Prémio de Direitos Humanos da Amnistia Internacional na Alemanha. Um reconhecimento pela sua luta há vários anos pelos direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. O jornal Die Welt lembra que muitos homossexuais africanos são perseguidos, espancados, presos e assassinados, e em 37 países do continente enfrentam punições draconianas. Mas Alice Necom, sublinha o jornal, não se deixa intimidar. O jornal Die Tageszeitung, no entanto, diz ter ficado surpreendido com o grande número de países africanos onde a homossexualidade não é proibida, ou seja, na maioria das ex-colónias francesas, mas também na África do Sul, no Ruanda e na República Democrática do Congo. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta noite quais são as suas expectativas relativamente às eleições na Guiné-Bissau. A Glória Sousa continua aqui ao meu lado e estive a acompanhar as muitas mensagens que foram chegando. Glória.
É verdade, Lafa Waldé escreve que são a perspectiva para mudar o país e acabar com o sofrimento da população. Tony Mandica, também de Bissau, afirma que as eleições podem ser uma boa oportunidade para o país. Tuvan Gipano, de Maputo, afirma que a caça ao voto, que para que a caça ao voto corra, ao voto corra bem, é preciso que os políticos guineenses respeitem o código de conduta. Portanto, será que vai haver tolerância zero aos militares? Pergunta. Ocante, da Guiné-Bissau, espera que corram bem as eleições, que Deus ajude a escolher a pessoa certa para o lugar certo no momento certo. A maior parte dos militares guineenses não acredita que possa viver como cidadãos civis, por isso fazem confusão para manter o militarismo, é a opinião de Abreu Vasco de Maputo, em Moçambique. Seniba escreve-nos da Guiné-Bissau, que diz pode ter algum problema porque há alguns golpistas que estão a concorrer às eleições previstas para 13 de abril. Outro ouvinte da Guiné-Bissau diz que acha que não vale a pena fazer eleições neste país porque depois os golpes de Estado e a intriga dos políticos não deixam o pobre povo viver em paz. Ainda de Bissau, diz-nos outro ouvinte, eu acho desnecessária a presença de observadores internacionais na Guiné-Bissau porque a CNE só elege quem quiser. Admir, também da capital guineense, afirma que o problema não é com as eleições, mas sim depois. Adnilson Plínio Mendes, também da Guiné-Bissau, é da opinião que a expectativa para as eleições corra num clima de paz e de tranquilidade sem golpes de Estado, porque o povo merece. E é com esta opinião que ficamos. Passo a palavra ao Guilherme.
Muito obrigado, Glória. Um obrigado em especial a todos os que nos enviaram as suas mensagens. Fica por aqui esta emissão da DW. Votos de uma boa noite e de um bom fim de semana.